Bom dia, José Roberto. Prazer estar com vocês aqui de novo no início desta semana, no último mês do ano. Olha que rapidez como passa, né?
Passa rápido, impressionante.
Tem que se cuidar realmente por isso. Então, finalizou, né, o movimento paredista, finalizou a greve depois de 12 dias. Na sexta-feira, como você comentou há pouco, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná determinou o retorno imediato, né, sob pena inclusive de multa. E voltaram alguns já no sábado, no domingo, mas a maior parte ainda não tinha voltado por orientação do próprio sindicato, de uma maneira irregular, porque o simples fato de você comentar que houve uma decisão judicial, você já tomou ciência, né? Só pode não ter sido por razão formal, mas tomou ciência. Então eu acho que até vai ter problema com o Tribunal de Justiça. Mas o que importa para nós é que os trabalhadores voltaram, principalmente naquele ponto nevrálgico que a gente tinha e comentava, a sociedade tomou conhecimento, que era a central de esterilização, que está ali na UPA Veneza. Nós temos uma única central de esterilização, esteriliza o material de todas as nossas unidades básicas, né? Então, faltando ali servidores que participaram da greve, fez com que a gente não pudesse esterilizar materiais de extrema importância, principalmente para a utilização dos odontólogos, que tiveram que parar obrigatoriamente porque não tinha material para trabalhar, e também as outras unidades por questão de sutura, de materiais que precisam ser estéreis. Ontem nós já foi recuperado isso, fizeram uma força-tarefa, até parabenizo aos que retornaram e retornaram em peso, né? Fizeram uma força-tarefa num dia que o autoclave deve ser higienizado, é um dia normal para fazer isso. Não foi feito, fizeram a esterilização de todo o material e hoje as unidades estão recebendo esses materiais esterilizados. Pode ser que tenha algum probleminha de atendimento da odontologia hoje, mas com certeza amanhã todo mundo já com seus materiais e equipamentos. Isso fez com que a gente se mexesse um pouquinho mais, inclusive, e vamos abrir ainda esta semana a central de esterilização da UPA Brasília, que já estava nas fases finais, para que a gente não tenha essa dependência muito forte de um único local. Mas, José Roberto, é uma greve que judiou a todos, né? A greve todo mundo perde, sempre que há uma greve, independente do resultado, todo mundo perde. A gestão perdeu, os servidores perderam, talvez até induzidos de uma maneira errônea, né? Num movimento que começou sem muita ótica, sem muito direcionamento, e que mudou de tema aí no andar da carruagem. Mas, de qualquer maneira, o prejuízo do cidadão foi grande, apesar do esforço que nós fizemos para que não acontecesse paralisação de atendimento da unidade, ou principalmente das unidades de pronto atendimento, porque ali sim corremos o risco de morte, né? Então, é bastante sério, mas felizmente nós tivemos uma participação bastante razoável de todos os que não participaram do movimento paredista e que não tivemos nenhum grave problema nas unidades nesses dias de paralisação. Queremos que a coisa continue funcionando direitinho, a questão da discussão continua, a própria justiça ainda definiu que será eventualmente reavaliado depois da resposta do próprio sindicato. Então vamos deixar com a justiça essas questões, mas o importante é que se resolva. Para um lado ou para o outro, a gente não pode prejudicar o nosso paciente, porque ele que necessita, naquele momento da sua cólica nefrética, cólica renal, naquele momento da sua cólica intestinal, naquele momento do seu infarto agudo do miocárdio, ele depende da equipe estar trabalhando 100% dedicada a ele. Então, esse é o nosso objetivo, nós trabalhamos com esse patamar para que voltássemos ao atendimento normal, que mesmo assim a gente já tem dificuldades, né? Uhum. A gente tem sobrecarga de pacientes aguardando leitos hospitalares, tivemos um reflexo, inclusive, nos pacientes com fraturas cirúrgicas, Roberto. Nós estávamos com uma média de 7, 8 pessoas aguardando ali na UPA Tancredo, e infelizmente durante o movimento paredista chegamos a ter 27 pacientes cirúrgicos aguardando vaga para serem operados. Isso é inadmissível, né? Eu não me imagino com uma fratura, com um osso quebrado, ter que estar aguardando para ser atendido porque não tem vaga hospitalar. Então, é uma questão bastante séria e espero que agora a gente volte a regularizar toda essa situação.
Recebo aqui a mensagem, secretário, de uma enfermeira. Ela pediu para não ser identificada, a gente respeita. Ela diz o seguinte: não houve nenhum descumprimento. A partir da decisão da justiça, nós voltamos ao trabalho. E quero dizer que a greve não foi encerrada. Estamos atendendo o pedido da justiça, mas a luta continua. Bom, quando volta-se ao trabalho, encerra-se a greve dentro de uma interpretação. Mas ela quer dizer que a greve não terminou, quer dizer, então, a luta vai continuar.
Como secretário de saúde, essa questão relacionada às queixas, que é um aumento salarial de 68% para os técnicos, eu não devo entrar nisso nesse momento, apesar de que defendo, né? Mas não devo entrar nisso porque a questão é do RH, da Secretaria de Planejamento. Mas eu quero dizer o seguinte, a greve, a desembargadora determinou, e ordem judicial não se discute, né, se cumpre, ela determinou na sexta-feira à tarde ainda e se tornou público, estava girando nos grupos que, inclusive, eu tomei conhecimento pelos grupos oriundos da enfermagem da decisão judicial. Então, todo mundo tinha conhecimento. Não tem sentido alguém querer alegar em sã consciência que não tinha conhecimento. Inclusive, o próprio advogado do sindicato declarou que sabia que tinha uma decisão, mas que não foi citado. Aí é uma questão legal, não sei se foi uma falha do oficial de justiça, mas até onde eu sei, eles foram notificados por e-mail e a justiça considera isso por decisões superiores, de que a notificação ela é válida. Cabe agora à desembargadora entender se ela foi desobedecida ou não. Aí é uma questão lá com o judiciário, né?
Hoje são quantos profissionais de enfermagem em Cascavel?
Nós temos 770 no total, divididos aí em 260 enfermeiros, né, com curso universitário. Nós temos 440 técnicos de enfermagem e temos um número também de auxiliares de enfermagem que já é uma carreira em extinção. Né? Não existe mais admissão no município de auxiliares de enfermagem, permanecem aqueles que estão até que se aposentem ou peçam exoneração, porque só trazemos técnicos de enfermagem, que inclusive vamos abrir agora, por esses dias, mais um novo concurso para técnicos de enfermagem, dar oportunidade para aqueles que querem adentrar ao serviço municipal, possam fazê-lo.
As mensagens não param de chegar, eu quero colocar aqui mais uma observação. Bom, a greve durou 12 dias, não é? Começou no dia 21, terminou agora dia 2, não é? Enfim, hoje, quanto que ganha? Eu vejo aqui manifestação de ouvintes também, dizendo que o salário inicial de 1950, quando estaria abaixo do piso. O senhor já disse aqui, numa outra oportunidade, que o piso está sendo pago.
Religiosamente, né? O que foi
qual
recebido
é o valor do piso?
Eu não tenho certeza agora, mas me parece que é 2.250, algo assim, próximo disso para o técnico, né? 4.750 para o enfermeiro, salvo algum erro meu agora, nesse momento. Mas todos, sem exceção, estão recebendo o piso salarial que foi prometido pelo governo passado, né, e que foi executado agora pelo governo atual, e que depositaram os recursos, alguns com falha, teve uma falha de em torno de 25% dos meses de maio a setembro. O governo do estado demorou a fazer o repasse dos recursos que foram encaminhados via governo do estado, mas todos, sem exceção, foram depositados no mês de novembro. Um deles foi lá no início de novembro, o outro foi no dia 14 de novembro, e claro, incluídos agora na folha deste mês, que foi depositada no dia 30, e os servidores receberam no dia 1º. Né? Então, todos receberam o piso e também a diferença daqueles valores que não tinham recebido por atraso do governo federal de maio a setembro.
Havia aquele prêmio de R$450, que foi a promessa, ou pelo menos um compromisso assumido pelo prefeito, me parece que eles pediram 600, aí não houve entendimento. Esse prêmio será pago, não será mais pago agora? Secretário, tem gente fazendo esse tipo de pergunta também. E como que ficaria a partir de agora? Não há nenhum movimento por parte da prefeitura, porque segundo os servidores, segundo alguns enfermeiros, a luta vai continuar.
Então, eu não tenho essa resposta, né? Que não é de minha resolução isso, né? O prefeito realmente fez essa contraproposta, o sindicato entendeu essa proposta que tinha sido apresentada, disse que levaria aos enfermeiros, né? Mas depois ficamos sabendo que o comando, até fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não, que teve ingerência externa ali, o comando orientou que não deveria aceitar e deveriam pedir um valor maior e mais algumas coisas. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, isso é decisão do prefeito municipal, ele tem sido muito tranquilo em relação a essa questão, ficou 2 horas conversando, dialogando com o sindicato naquela reunião em que eu participei, onde foi oferecida esse abono, a alimentação. Eu não sei se é possível continuar com isso. Eu, na verdade, eu entendia que não deveria ser lá atrás, inclusive a questão discutida com o abono, porque eu defendo, e defendo com unhas e dentes, e isso foi um dos compromissos meus ao entrar na Secretaria Municipal de Saúde, da implantação do plano de cargos e salários da enfermagem, né? Nós montamos a comissão que estudou isso com profundidade, fizeram mais de 21 reuniões montando toda essa questão, entregaram para a gestão, e a gestão tem um prazo, eu tenho dito isso frequentemente, que teria até um prazo de 18 meses para estudar cargo a cargo, servidor a servidor, qual seria o impacto e como poderia ser aplicado o plano de cargos e salários, né? Para que definitivamente ficasse resolvida essa questão, e um ganho muito grande para toda a enfermagem. Não só a enfermagem, como a toda a Secretaria de Saúde, porque a enfermagem são 770, mas a Secretaria Municipal de Saúde são 2.700 servidores, que merecem há muito tempo um plano de cargo próprio, e que a gente vai continuar fazendo com insistência esse pedido. Ora, quando você tira 4 milhões e meio, que é o que iria custar este abono para os servidores da enfermagem, só, apenas, e não caberia para os demais 2 mil, e temos aí técnicos de farmácia, outros que também precisariam disso, você tiraria de um orçamento que poderia ser utilizado na implantação do plano de cargo e salário. Isso é uma coisa para ser discutida lá na frente. Então, não sou eu que tenho que responder isso, o prefeito seguramente tem uma resposta para essa questão, mas o importante é que nesse momento, José Roberto, eu preciso falar como secretário de saúde, né? É muito importante o retorno de todos os trabalhadores, independente de alguém achar que terminou, não terminou, suspendeu, seja lá a definição que seja dada, que nesse momento ele não se mantenha mais essas picuinhas, né? Às vezes até com orientação externa, porque serão prejudicados, né? Os trabalhadores que não compareceram levaram falta, isso é um outro problema que se arrumou aí, né? Quem é que vai pagar essa diferença? E 12 dias é praticamente um terço do salário de quem está reclamando que não tem condições, que acha que está pouco o salário dele, a gente pode até concordar. Então, eu acho que nesse momento precisa ter um pouquinho de parcimônia, de bom senso, todos voltarem ao trabalho, arregaçarem as mangas, não deixarem o nosso cidadão desassistido, porque esse é o ponto mais importante. Aquela pessoa que precisa de um médico, que precisa do enfermeiro, do técnico de enfermagem, para que a sua saúde seja mantida nas ações preventivas, principalmente nas unidades de saúde da família, as unidades de atenção primária, né? E principalmente nas emergências, no centro de especialidade, no PAID, e principalmente nas unidades de pronto atendimento, para que a gente não possa ter prejuízo algum para o nosso cidadão, porque esse é o objetivo, Zé Roberto. Uhum. Não adianta eu falar de saúde, eu podia estar trabalhando com outra coisa se quisesse, né? E todas as profissões são ótimas, maravilhosas, mas como a gente se dispõe a fazer algo em prol do cidadão, em prol daquele bem maior que ele tem, o maior tesouro que é a saúde, eu não posso, mesmo no movimento grevista, no movimento paredista, deixar de lado o cidadão. Tem jeito de negociar de outra maneira. Eu, como médico, já participei de greve, mas nunca deixei de ir lá no meu local de trabalho e atender o paciente, mesmo colocando lá uma faixa preta no braço, ou então dizendo para o cidadão, ó, estamos em greve porque precisa melhorar, mas eu estou te atendendo, estou fazendo a sua perícia, fizemos uma greve de 7 meses no INSS e nunca deixamos de trabalhar diariamente atendendo o cidadão. Então não pode prejudicar o cidadão, e principalmente na questão da saúde, né? Numa greve, ela não deve ser feita em lugar nenhum, mas se é uma greve na indústria, no comércio, o teu prejuízo é financeiro, e financeiro você repõe. Vidas você não repõe. Saúde você não repõe.
Secretário, ainda neste ano, gostaria de convidá-lo aqui para que a gente pudesse apresentar um balanço do ano. A gente faz isso de forma rotineira. Estaremos conversando com representantes das mais diversas entidades, secretarias, as pastas aí onde estiveram uma presença mais ativa, e naturalmente com a Secretaria de Saúde. Mas em relação ao mês de dezembro, o que a pasta está preparando? Tem algo que a gente poderia destacar para este mês de novembro? Depois, numa outra oportunidade, a gente vai falar do ano inteiro.
Claro, né? Nós tivemos grandes avanços para da saúde aqui em Cascavel. A própria população já sente isso, já entendeu, me busco na rua ali, dando parabéns, parabenizando aquela coisa toda. Mas, especificamente no mês de novembro, e o mês de novembro é famoso por ser novembro azul, né? É aquela questão de cuidar da saúde do homem, da saúde da próstata. Nós resolvemos modificar um pouquinho. Não que a gente deixou de lado o Novembro Azul, continua se fazendo isso diariamente. Todo ano é Novembro Azul para nós, né? Quando o médico acha que tem indicação de fazer um PSA, ele pede sem problema algum. Mas nós resolvemos modificar aqui um pouquinho em Cascavel e fizemos a saúde do homem, a saúde completa, a saúde top do homem de Cascavel. E estamos dando prioridade para o homem, chamando a atenção dele que ele não precisa ficar com medo que ele vá nas unidades fazer o seu exame preventivo, porque não vai ser feito toque retal, que de uma maneira jocosa, todo mundo brinca que não deve. Então não vai ter toque retal, inclusive não vai se pedir exame de PSA. A não ser que o médico acha que tem indicação, ele pede, né? O PSA encaminha ele para o urologista para continuar o atendimento. Nós priorizamos a saúde global do homem. O quê? Saber como está seu fígado. Então na avaliação médica você vai ter esse tipo de direcionamento, e nos exames, né, nós pedimos exames específicos para ver como é que está seu fígado, né, a gama GT, por exemplo. Nós pedimos exame de fezes para buscar sangue escondido. O exame se chama pesquisa de sangue oculto. Aquele sangue, aquele sangramento que a pessoa pode ter e que não aparece. Então ele não vai no médico porque não está nada de errado com ele. Mas se ele tiver um sangramento, ele pode ter doença intestinal inflamatória, que ainda não está, não apareceu sintomaticamente, ou pior, pode ter câncer de intestino. E já temos vários pacientes que positivaram para sangue oculto e que na sequência nós faremos exame de colonoscopia, né, para ver se não tem um câncer ali. Então olha só a importância. Por quê? Porque o segundo maior problema na saúde do homem hoje não são mais as doenças cardiovasculares. O primeiro motivo de óbito e de internamento dos homens são as lesões externas, os acidentes de trânsito, facada, baleada, essa coisa toda. E o segundo motivo hoje, antes era a doença cardiovascular, agora passou a ser doença intestinal, o câncer de intestino. Então não tem que fazer Novembro Azul procurando a próstata, que está muito bem batido, todo mundo faz todo dia. Vamos buscar exames que não se fazem regularmente. Por isso, ainda nessas duas semanas do mês de dezembro, com prioridade os homens podem ser atendidos nas unidades. Eu chamo que vocês compareçam às unidades, estão ocorrendo em grande número, agora melhor ainda que não temos mais movimento de greve, e algumas unidades abertas à noite, de acordo com cada região vai receber uma unidade atendendo até as 22 horas, fora as 4 que nós já temos atendendo de rotina, para que se façam esses exames, essa avaliação. Buscar a saúde do fígado, a saúde cardiovascular, a saúde intestinal, como eu chamo a atenção, de grande importância agora, e aí você vai acabar fazendo um preventivo da maneira que tem que ser feito, né? De uma maneira global. São, acho que 9 ou 10 ou 11 tipos de exame, né, neste pacote, que podem ser solicitados pelo médico, após a consulta que você fizer. Se eventualmente você chegar lá e tiver muita gente e não dá para atender, você pode passar pela enfermeira, que está trabalhando normalmente agora, e ela pode, inclusive, assim como o médico, entregar esse pedido de exames. Você não precisa, então, passar pelo médico para fazer o pedido de exames desse saúde top do homem de Cascavel agora, nesse movimento de novembro. E apenas o PSA, se for necessário, daí tem que passar na consulta do médico e ele que pode pedir. Mas a enfermagem está pedindo os exames também agora, como nós fizemos, aplicamos neste momento.
Uma observaçãozinha aqui para a gente fechar, o ouvinte diz aqui que não entendeu. Colonoscopia leva 3 anos.
Não.
E é o Estado que faz?
Não, é o Estado que tem que fazer a colonoscopia. Com as emendas impositivas dos vereadores, cada vereador deu R$100 mil, nós recolhemos 2.100.000, o presidente Alessio entrou com 200, entrou com o dobro da cota, e nós fizemos um movimento de cirurgias, aquelas cirurgias eletivas, né, que também tem uma fila, não é de nossa responsabilidade, é do Estado, mas nós conseguimos contratar o teto que nós conseguimos de prestadores da nossa região para fazer cirurgia, estão fazendo aquelas cirurgias de média complexidade, principalmente varizes, hérnias, essas cirurgias mais comuns, histerectomia, vasectomia, laqueadura. e já fizemos um grande número de cirurgias, mas o principal, nós fizemos também exames de média e alta complexidade, que é de responsabilidade do Estado e estavam muito devagar. Nós conseguimos, com esse recurso, atender a mais de 12 mil cascavelenses até agora, desde que iniciou essa campanha, com os recursos dos vereadores das emendas impositivas, que inclusive eu peço encarecidamente para eles, para que pensem, se lembrem que devem destinar de novo recursos para cirurgias eletivas e exames complementares nas emendas do ano que vem. E aí, por favor, deem o dobro. Se nós conseguimos atender mais de 12, 13 mil pessoas, imagine o que a gente fará com o dobro. Acabaremos com todas essas filas, inclusive da colonoscopia, que estamos fazendo num número bastante acelerado com os recursos da Câmara dos Vereadores.
O nosso tempo acabou, tem mensagens aqui, tem até exames, provas sendo encaminhadas aqui, diz aqui o ouvinte, o Wilson nos acompanhando. Cristiane, obrigado. Tenho prova de 3 anos e ainda não fui atendido. Mandou o documento aqui, vou encaminhar para o secretário. Nós não temos mais tempo, tem mais perguntas chegando aqui.
Sim, tem pessoas aguardando muito tempo na fila do Estado, que não aconteceu, mas nós pegamos essa fila e estamos resolvendo, acelerando bastante. Realizamos aí 12 mil exames, é muito exame em 6 meses.